Fala, galera! Estamos aqui começando mais uma edição do podcast Fana Celtics, um podcast aí dedicado à franquia de basquetebol da NBA, Boston Celtics. Estamos aqui para debater o que de melhor aconteceu aí na semana do Boston Celtics, uma semana aí que veio com quatro vitórias, coisa que não acontecia há muito tempo. Janeiro, e vamos debater também um pouco aí sobre essa primeira parte aí do Boston Celtics na NBA. E do meu lado aqui para comandar esse podcast está ele que nos anos 99, 2000 ali fazia cover de Ronaldo Fenômeno. Fala aí, Diegão!
Fala, galera, fala de menor. Cara, eu não fazia cover não, mas os caras me comparavam muito. Só o futebol que não era igual, que o meu estilo era mais Riquelme, né? Paulo Henrique Ganso do que Ronaldo Fenômeno. Mas estamos aí para mais uma semana, falar aí desses últimos jogos que passou. Graças a Deus ganhamos todos e vamos que vamos.
É isso aí. Hoje aí o Alan Pastor não tá junto com a gente, que o Nenê foi dormir, né, não?
A menininha Branca de Neve teve que dormir, o sono de beleza
É isso aí, mas vamos aí comentar aí, né? O Boston Celtics aí que terminou a primeira parte aí da NBA com 19 vitórias e 17 derrotas. E antes da última edição do podcast, né? Após a última edição aí do podcast, o Celtics vinha de três derrotas seguidas. Mas aí, olha aí quem entrou junto com a gente
A
aí.
Cinderela
Fala aí.
acordou. É o quê? Seus discípulos diz Virgens e Denisoneca.
É,
Ai, ai.
apareceu de surpresa. Fala aí, Alan Pastor.
Salve, salve, rapaziada do Fana Celtics. Tamo junto.
É isso aí. Como eu vinha dizendo aqui, o Boston Celtics terminou a primeira parte aí com 19 vitórias, 17 derrotas. Após a última edição aí do último podcast, teve uma sequência aí de três derrotas seguidas. Mas aí engatou aí essas quatro vitórias, coisas que não acontecia aí desde janeiro, e terminou aí com um score positivo. Mas vamos falar aí do jogo aí contra o Indiana Pacers, né? Celtics vinha de três derrotas antes desse jogo. Vitória aí, 118 a 112. Destaque aí na partida para Kemba Walker, 32 pontos. Daniel Theis, 17. Jeff Teague aí, 14 pontos vindo do banco. E o Robert Williams, 14 pontos e 11 rebotes. Uma vitória aí que no momento que o time tava pegando fogo, né, Nola?
Rapaz, eu quero fazer um apelo aqui a todo mundo antes de começar a falar sobre isso. Por favor, não incluam Robert Williams III na negociação, velho. Porque esse moleque tem jogado demais, mano. Demais, demais, demais. A porcentagem de field goal dele, de acerto, velho, é impressionante para um cara que tem pouquíssimos minutos. O cara consegue fazer 70%, velho. E, tipo assim, não é só questão de dunk. Obviamente que o jogo dele é mais voltado para isso mesmo, sabe? Porque ele é bem atlético. Mas, velho, o que esse cara tá jogando, mano, não tem condições não, pô. Vai ser questão de tempo, velho. Questão de tempo dele ser titular nesse time do Celtics, velho. Então, por favor, não negociem, não coloquem em troca Robert Williams III, de jeito nenhum. E sobre essas atuações aí, eu vou ser bem sincero, não acreditava que o Celtics fosse vencer o Pacers, né? Que eles estavam meio que embalados também. E, tipo assim, o garrafão deles é um problema pra gente. A gente enfrentou eles outras vezes já e foi um problema o garrafão deles, porque Sabonis está numa temporada absurda e Miles Turner sempre jogou no nível normal, muito bom contra a gente. Então, assim, graças a Deus, Kemba Walker conseguiu fazer esses 32 pontos aí, né? Tirando o coelho da cartola, matando bola de três, feito um louco. Graças a Deus. Ele tem até melhorado, vamos fazer um adendo aqui, né? Sobre essa questão dele tá voltando, assim, a jogar o que a gente conhece dele, né? Tava muito mal, não tava jogando back-to-back, mas agora tá contribuindo. Jeff Teague, eu ainda odeio ele com todas as minhas forças. Acho ele muito fraco, não tem condições de jogar no Celtics, mas graças a Deus pôde ajudar um pouquinho aí. E é isso que eu tenho para falar desse jogo.
É, Diegão, esse jogo aí que o Boston Celtics estava aí sem Jaylen Brown e o Jason Tatum fez um péssimo jogo apenas com 9 pontos. Mas aí tivemos aí o Kemba Walker com 32 pontos e o Robert Williams ajudando. Na verdade, foi um conjunto, né? Cada um ajudou um pouquinho. E aí, Diegão, sobre esse jogo aí?
Diegão?
Ih, será que aí caiu?
Rapaz. Será que ele tá aí?
Tá
Diegão?
ouvindo? Tá ouvindo?
Agora estamos.
Peraí, deixa eu fechar o Wi-Fi, porque senão vai cair no Wi-Fi aqui, ferrou. Estão ouvindo, né?
Sim.
Pode falar.
Então,
Tá te
cara.
perguntando aí sobre esse jogo aí do Indiana Pacers.
Sim, eu ouvi. É, você falou que o Jaylen Brown não jogou, ele jogou sim, ele fez 15 pontos, pegou 7 rebotes e 5 assistências. Se eu não me engano, foi esse que ele voltou. É, cara, comentar sobre esse jogo, Jason Tatum jogou mal, né, cara? 9 pontos, meu, você é louco. Mas é o Jason Tatum, né, cara? Tá bom, com aquele negócio de Covid ainda voltando, ele falou que ainda sente algumas coisas e tudo mais. Mas eu fiquei impressionado, cara, porque nosso time vinha de uma sequência ruim, todo mundo criticando, falando mal, Kemba Walker mal, só o Jason Tatum e Jaylen Brown jogando bem. A pressão veio pra cima com tudo, a mídia pegando em cima do Stevens, do Danny Ainge. Aí nosso time deu uma resposta nesse jogo, né? Kemba Walker meteu 32 pontos, que nem o Alan falou, Robert Williams, cara, ele. Pra mim, esse cara sempre foi bom, é que ele nunca teve tanto espaço. Agora que ele tá mostrando em poucos minutos o quanto ele evoluiu o jogo dele. Eu só queria que o Stevens desse mais tempo para ele, ou trabalhasse mais jogadas, para ele chutar de média distância, porque ele tem um chute bom de média distância. E até ele melhorar o chute dele de 3 pontos, que nem o Embiid fez. O Embiid melhorou o chute dele de 3 pontos. O Embiid é um monstro, velho. Jeff Teague. Esses últimos 4 jogos ele tem pontuado bem. Eu não tô achando que ele tá jogando muito o que se espera dele, mas eu tô achando ele ok. Ele tá legalzinho. Eu gosto, tô gostando do Jeff Teague num total, num montante. Mas eu achei que foi uma vitória para a resposta aí de imediato. E nós vamos comentar os outros jogos aí, né? Fiquei um pouco com medo, temeroso, né? Que o Teito não jogou bem. Mas o Kemba deu conta e o resto do time, Daniel Tais, 17 pontos, o resto do time pontuou bem.
É um adversário direto aí, onde o Boston Celtics teve 2 vitórias e uma derrota nessa temporada. Aí no domingo, o Celtics voltou em quadra aí para enfrentar o Washington Wizards. Mais uma vitória aí, 111 a 110, numa recuperação aí no final, onde o time entrou no último minuto perdendo de 5 pontos. Nos últimos 2 minutos, tá perdendo de 8 pontos. É, destaque aí para Jason Tatum, 31 pontos, Kemba Walker, 21, e Daniel Theis com 20 pontos. E a recuperação desse time aí, digam?
Jogo pegado, jogo foi bom, né? Foi aquele jogo que a gente oscilava muito, a gente ficava bom, ficava 6, 8 pontos na frente, a Washington buscava rapidinho, nosso time dava um apagão, e o Washington abria 8 pontos, aí daqui a pouco nós recuperávamos, tanto é que no final do jogo a gente falou, ah, já era, meu, já era, porque o
caiu. Diegão.
Internet tá ruim na Zona Leste, hein?
Tá ruim aí? Estão ouvindo?
Vai falar.
Tá pipocando ou não?
Não,
Tá
pode falar.
faltando mais que LeBron em final de NBA.
Tá focando mais com o Odilei quando pega a bola no perímetro pra tomar banho. Então, mas é o que eu tava falando. O Bradley Beal no final do jogo, não sei se essa parte pegou, mas ele carregou a bola, pegou a bola, carregou o time. E o Teito também carregou o time, né? Eu até achei que quando eles viraram o jogo, eu falei, ah, agora já era, mano. Até para recuperar isso aí, mas eles fizeram umas cagadas também, umas jogadinhas ridículas que não conseguiram converter. E o Teito colocou a bola debaixo do braço e converteu. Até a última bola do Bill, ele bem marcado, ele quase fez aquela bola cair, cara, ainda. Mas ganhamos. Não foi um jogo assim tão bom do nosso time, mas ganhamos, tá bom. Tatum mostrou que no final de jogo ele é um monstro. Daniel Tais jogou muito também. Tô gostando dele e do Tristan Thompson. Tristan Thompson, apesar da galera ficar criticando pra caramba ainda, ele é um ótimo jogador. Ele só não tem um chute de média distância. Às vezes ele não. Não, o mais dele é o gancho, né? Mas não é tão bom assim. Mas pelo que ele se compromete, ele tá jogando bem. E o restante do time ajudou, né? Jeff Teague. Nesse jogo eu não gostei só de uma coisa. Brad Stevens deixou muito tempo em quadra o nosso querido Samuel Dielley, cara, em alguns momentos. Eu não gostei. Algumas rotações ridículas que ele fez. Tigg só fez 6 pontos nesse jogo. Kemba Walker pontuou bem novamente. Mas tá bom. Essa é a minha conclusão do jogo. Foi bom, achei que nós perderíamos, porque oscilou muito, mas ganhamos.
É um jogo aí, mais uma, onde mais uma vez o Bradley Beal castigou a gente, fazendo mais de 40 pontos. Mais um jogo aí, Alan, que no finais da partida apareceu as jogadas treinadas pelo Brad Stevens, né? Que o time não queimou as bolas de três, né? Mesmo perdendo 5 pontos atrás, né? No último minuto.
É isso que a gente sempre tem comentado, né? Sobre essa questão dele criar uma jogada que seja uma jogada rápida e não seja uma bola de três desesperada, como vinha acontecendo antes, principalmente na mão do Jason Tatum. Vamos fazer um adendo rápido aqui sobre o Bradley Beal, que já não tem mais o que falar dele, né, velho? O cara tá em outro nível, tá carregando um monte de burro nas costas, né? Porque o Wizards é horrível. É um time horrível, não tem ninguém do nível dele ou próximo para jogar junto com ele, fazer o time andar. Sem ele carregando o jogo, o Wizards não vence ninguém. E isso é um fato e assim, comprovado, velho. Não tem jeito. Queria muito que o Bradley Beal jogasse com a gente, mas eu acho que não existe essa possibilidade, então o que resta é vencer ele, né? Então, graças a Deus aí o time conseguiu dar uma despertada, venceu esse jogo aí, estava vencendo bem, depois aí caiu, como o Diegão falou. É assim, cara, é complicado. Nossa defesa tem alguma deficiência em marcar zona. E aí começa a tomar, velho, tipo, 5, 10, 15 pontos em sequência. E Brad Stevens não sabe a hora de parar jogo, fica irritado porque ele assiste a derrota acontecer e, tipo assim, pra ele tá normal, tá ligado? Pra ele tá normal. Infelizmente, ele peca muito nisso, mas graças a Deus, nas últimas jogadas finais aí, ele acertou, né? E Jason Tatum teve a estrela da noite. Eu acho que muito por causa da provocação dele e do Bradley Beal, que são amigos e tal, e sempre jogam contra. Dessa vez, não estavam jogar juntos, né? Mas assim, cara, não tenho muito o que comentar desse jogo específico, porque eu acho que é mais do que obrigação vencer um elenco ruim como o Washington Wizards.
Só para ficar anotado aí que a média de pontos do Bradley Beal contra o Boston Celtics é 32 pontos. Então, quando o Celtics vai jogar contra ele, já sabemos que vamos levar mais de 30 pontos só dele.
Com certeza, na lata.
Cara joga muito. Mas aí na terça-feira aí voltamos em quadra aí para enfrentar o Los Angeles Clippers. Mais uma vitória aí, um jogo bastante disputada até o final. Boston Celtics 117, Clippers 112, aonde o time atuou muito bem em conjunto, né? Destaques aí para Kemba Walker, 25 pontos, Jaylen Brown, 18 pontos, Jason Tatum fez 14, Pritchard fez 14 pontos, Tristan Thompson, 13 pontos, 9 rebotes, e o Robert Williams, 13 pontos e 8 rebotes. E aí, Alan, vencemos o Clipper duas vezes na temporada?
Cara, eu gostei muito desse jogo específico, porque a gente viu que o Clippers tem uma deficiência muito grande quando o Kawhi Leonard não tá em quadra, principalmente em relação à defesa. E tipo assim, foi um jogo de defesas, velho. Quem assistiu o jogo Celtics e Clippers viu que são dois esquemas muito voltados para a defesa mesmo, que os ataques não são tão poderosos assim. Alguém sempre destoa, tipo assim, a gente tem um Jason Tatum e eles têm o Kawhi Leonard e tem o Paul George, né? Que dispensa comentários, velho. Os caras estão em outro patamar. Mas assim, o banco do Clippers não é essas coisas todas também, né? A gente viu que em determinados momentos do jogo, enquanto a gente abria uma vantagem, eles não conseguiam segurar. E quando fazia a rotação, ficava sempre alguém devendo. E aí a gente conseguia manter até que o terceiro quarto vem, né? Que o terceiro quarto da gente é uma merda, infelizmente. E aí a gente começa a tomar pressão da partir do terceiro quarto. Mas destaque positivo aí pro Kemba Walker novamente, como eu tinha dito antes. Chegou a média de 25 pontos nesses jogos aí, salvo engano. Se eu tiver errado, vocês me corrigem depois. Jason Tatum e o Jaylen Brown ficaram devendo um pouco no início do jogo. Não tanto o Jaylen Brown, mas o Jason Tatum começou devendo e se recuperou no final. E o Jaylen Brown, cara, ele tá tentando tanto jogar que ele acaba, tipo assim, perdendo algumas oportunidades de finalizar corretamente, entendeu? Ele tá muito desesperado para vencer. E isso é um problema, porque quando o cara tem talento e não tem a cabeça no lugar, não vai para lugar nenhum, né? Então, a gente venceu esse jogo aí, ele sem o Kawhi Leonard, né? Mas isso não é demérito nenhum pra gente, não, porque a gente já jogou várias vezes com jogadores lesionados, e sem jogadores, na verdade, né? E vencemos as partidas também. Então, não tem problema, não, velho. É isso aí, esse jogo foi bom demais.
É, não sei se chega a ser uma coincidência, mas após o anúncio aí do Jaylen Brown aí pro All-Star Games, a média dele acabou dando uma caída aí. Mas aí, Diegão, suas considerações aí sobre esse jogo aí contra o Clippers aí, que foi um jogão, né, não?
Jogaço, jogaço, o jogo foi pegado desde o começo do jogo. Jaylen Brown, cara, o começo de jogo dele tá um absurdo, né, meu? Nesse jogo especificamente, ele não errou bola nenhuma praticamente, cara. Tudo que ele chutava caía bola de três, infiltrava e tudo mais. E caraca, meu, Jaylen Brown tá jogando muito. Kemba Walker, cara, eu queria comentar no último jogo, mas vou comentar agora já. Ele é aquele cara que. O que ele me passa? Ele é um ótimo armador e tudo mais, mas ele. Não sei se ele não sinto aquela pegada dele armando o time pra nós, ser um cara clutch pro final de jogo. Não sei se vocês me entendem, tipo a época do Kyrie. Meu, a bola chegava, vamos supor que a gente tivesse Jaylen Brown, Jason Tatum e Kyrie Irving no time. Já teve, lógico, mas o Jason Tatum e o Jaylen Brown no auge, cara. Meu, você tinha três caras clutch no time, você fala assim, mano, eu tenho um armador, eu tenho o shooting guard e o small forward. Para quem os caras vai mandar essa bola, o outro time ia pensar no final de jogo? Porque o Kemba Walker não me passa essa confiança, cara. Ele tá bem, ele pontua bem, legal, mas eu ainda tô com o pé atrás, sabe? Tipo, pô, será que o Kemba ainda vai render demais? Tipo assim, levar esse time para algum lugar, eu não tô muito confiante, não. Mas enfim, tá jogando bem, tá jogando muito e tal. Mas em relação a esse time aí, meu, nesse jogo específico, foi que nem o Alan falou, nós ganhamos na, no, na, no coletivo, cara. O nosso coletivo funcionou demais. Robert Williams tá vindo jogando muito do banco, Pritchard jogando muito. Esse jogo, eu não gostei de uma coisa que o Stevens fez. Que no último, ele colocou o Odielei no final do terceiro quarto e ele não tirou o último quarto todinho, cara. Ele ficou, tipo assim, revezando Tatum e Brown e o jogo pau a pau, cara. Você fala, meu, se o Clippers deslancha ali, lógico, eles estavam sem Kawhi. Mas se tivesse com o Kawhi, os caras tinham deslanchado no marcador. Isso que eu não gostei. Agora, no próximo jogo que eu vou comentar, eu gostei. O que eu queria ter visto era o Grant Williams na posição 4. O que ele fez no próximo jogo eu vou comentar. Mas, meu, foi muito bom. Jogaço. No final, o Odielei tomou bronca, porque pô, o George meteu uma marcação errada. Pô, o George meteu 3 pontos na cara dele. Stevens ficou bravo. Mas os caras não conseguiram recuperar. Graças a Deus. Aí geramos a sequência de 3 vitórias consecutivas. O time tava embalado, ainda tá, né? Ainda bem, mas foi jogaço. Gostei do jogo. Ganhamos muito no coletivo. Foi muito bom.
É verdade, o Paul George quente na primeira parte do jogo, depois do intervalo não voltou muito quente, foi isso que acabou nos ajudando aí a conseguir aí essa vitória aí. Mas vamos aí para a próxima partida aí, que foi contra o Toronto Raptors nessa quinta-feira. Vitória 132 a 125, se esperava um jogo mais fácil, né, pelos desfalque do Raptors. Mais destaque aí para Jason Tatum, 27 pontos, Jaylen Brown, 21, Kemba Walker, 15 pontos, o Grant Williams fez 17 pontos e o Jeff Teague, 14. E aí, Diegão, mais um jogo aí coletivo do Boston Celtics, onde o banco passou dos 50 pontos.
Foi, cara, a gente reclama pra caramba do nosso banco, mas é mais uma vez, entra o que eu falei no jogo contra o Clippers. Nós ganhamos no coletivo, cara. É o que eu sempre bato na tecla, né, meu? Falo, cara, se a gente tiver um banco competitivo, nosso time fica bom, meu. Agora esses caras, essa molecada, eu acho que depois da pressão da mídia e tudo mais, estão. Não sei que o Stevens deve ter conversado com a galera. Os caras parece que estão mais na pegada, que o Pritchard tá vindo muito bem do banco. O Robert Williams nem se fala, tá jogando demais. Tanto é que o quinteto titular tem Tais e Tristan Thompson, mas no decorrer do jogo, o Stevens deixa muito mais o Robert Williams jogando na 5 sozinho, fazendo outras rotações e tirando muito tempo o Tristan Thompson e o Tais. Kemba jogou muito bem. O Brown foi muito abaixo, o field goal dele, né? E nesse jogo, o nosso querido Jason Tatum colocou a bola debaixo do braço, também no final do jogo. Fez cada jogada que você fala, nossa, vai tomar bom, o cara joga demais, cara. Ele é muito bom. O Tais fez 5 pontos, né, meu? Não jogou muito. Mas, enfim, a galera pontuou bem, o banco pontuou muito bem. Esse jogo específico foi o que eu queria ter visto contra o Clippers. Colocasse o Robert Williams ou o Tais na 5, ou o próprio Tristan Thompson. E na 4, o Grant Williams. Foi isso que ele fez no último quarto. E deu muito certo, meu. Jogou o Tatum para 3, o Brown na 2 e o Kemba na 1. Tanto é que o Kemba, em muitos momentos no último quarto, ele jogou mal. Ele deu uns passes muito errado. E o Stevens foi esperto. Ele parou o jogo e trocou. Ou ele colocou o Pritchard, ou colocou o Teague, que estavam muito bem na partida. Eles não estavam pontuando tanto o esperado para falar assim: ah, o cara tá infiltrando, tá marcando demais, mas não tava fazendo as cagadas que o Kemba fez, uns 2 turnovers lá, e o Stevens tirou ele, certíssimo. Depois, colocou ele novamente no final do jogo. Mas gostei demais. O time jogou coletivo, lógico. Muita gente reclamando: ah, por que esse cara? Ah, porque aquele, não sei o que, a galera tudo reclamando com 4 vitórias seguidas, cara. É brincadeira, tipo assim, se nós ganharmos acho que 15 seguidas, os
Tudo
caras ainda vão
marcando.
reclamar. Mas eu gostei demais, o coletivo foi muito bom. Só terminando o meu raciocínio, o coletivo foi muito bom. Eu ainda bato na tecla: se a gente tiver um power forward ali de respeito, cara, o nosso time vai longe, e mais umas 2 peças no banco. Com a volta do Smart, a gente vai longe.
E aí, Alan, eu tenho percebido que parece que o Brad Stevens tem estudado as equipes e feito táticas por jogo, né? Porque, tipo, tivemos aqui o Grant Williams, que fez 17 pontos, mas ele estava sumido. Fazia tempo que o Grant Williams não entrava em
Opa.
quadra. Outros que estão sumidos é o Carson também nunca mais voltou, o Odile ficou fora de um jogo, não entrou mais também, alguns. Voltou nesses últimos dois aí, mas tinha jogo que ele não entrou. E nesse jogo contra o Toronto, uma coisa que eu percebi, que tipo, o Daniel Theis, depois do intervalo, não voltou mais. Ele voltou com o Tigue. Será que o Brasil tem feito isso? Estudado equipe?
Rapaz, Zé Chiclete não estuda ninguém, rapaz. Zé Chiclete não estuda ninguém, velho. Esqueça isso aí. Esqueça, não estuda ninguém. O cara não tem moral nenhuma, nenhuma, viu? Perante jogadores. Mas brincadeiras à parte, essa questão de você ter falado, citado o Grant Williams, cara, que jogo dele, velho. O cara tava matando tudo, irmão. Tudo. 17 pontos, jogou demais. Em altíssimo nível, graças a Deus, ajudando a gente aí, né? Nessa rotação. Ele tinha perdido um pouco de espaço mesmo. Eu já havia percebido isso nos três jogos anteriores. Ele entrou bem menos em quadra, principalmente na segunda metade do jogo, né? Que geralmente ele entra mais em ação, porque nosso time se carrega de falta muito rápido. Infelizmente a gente tem a deficiência de um jogador bom para a posição 4. Então o Grant Williams sempre está ali, né, sendo aquela válvula de escape, sempre se carregando de faltas para poder a gente ficar no jogo, entende? Então, assim, como você tinha falado sobre essa questão dele utilizar a rotação, de colocar. Não colocar mais o Carson Edwards. Graças a Deus ele não coloca mais o Carson Edwards, porque eu não aguento mais ver aquele cara arremessar para 3 pontos. Velho, tá mais fácil Ben Simmons acertar uma bola de 3 do que Carson Edwards acertar a bola, velho. O moleque chuta 20 bolas por jogo. E, tipo assim, ele não é humilde de esperar ficar desmarcado, não. Ele chuta com o cara na frente dele, irmão. O cara de 2 metros de altura, ele com 1,70 m, meu parceiro. Então, assim, zero humildade, Carson Edwards não merece jogar nem no rachão aqui no bairro. Entendeu? Só pra vocês terem noção. E mais uma vitória pra gente aí, né? Mais uma vitória não, mais um triunfo. Vocês entenderam o que eu quis dizer.
Só um comentário, o Alan, que a galera tava falando que o time do o catado do Raptors, né? Do Toronto Raptors. Cara, vou falar para você que não é catado nenhum. O time deles é
Sim.
muito bem treinado. O banco deles não é de alto nível, mas é um
Sem falar
banco
que existe
que tem que
um
se
cara
respeitar,
chamado
meu.
Chris Boucher, que o cara vira, meu irmão, o LeBron James, o cara vira não sei que porra de jogador, mano, o cara vira todos os jogadores de alto nível contra o Celtics, tá ligado, velho? Chris Boucher é um demônio.
É o caso do Chris Boucher, TJ Warren, o último aí que eu falei que eu fiquei louco foi o Danilo Gallinari do Atlanta Hawks, que tava fazendo 5 pontos por jogo. Contra nós fez 30 e pouco, 38, se eu não me engano. Não errou uma
Surreal,
bola. Não, mas o que eu tô falando é que tem que se respeitar os caras. Lógico, os caras tiveram sorte demais na primeira parte, no primeiro tempo do jogo, porque eles não erravam uma bola de três, e nós lá na bola de dois, bola de três, bola de dois, bola de três, trabalhando as jogadas, e os caras não erravam uma bola de três. Eu falei, caraca, os caras não estão errando nada. Depois, na segunda parte, que a gente. Que os caras começaram a errar mais. Mas o placar foi elástico, porque eles deixaram a gente jogar. E nós deixamos eles jogarem também. Não é demérito tomar 20, 125 pontos dos caras, não. É porque nós estávamos pontuando bem e jogando para frente e deixando os caras jogar também.
É só a questão aí do Chris Boucher, aí, se eu não me engano, ele é bicampeão da NBA, né? Não entrava em quadra, mas estava no time do Warriors e depois foi pro time do Toronto campeão. Aí,
Exato. Ah,
essa temporada aí que ele tá tendo, pior que o arremesso dele parece um lateral, caramba, e a bola caiu, eu falo, meu Deus, como um arremesso desse cai, mano? Mas pelo amor de Deus.
o pior tá que fosse,
Fortaleza.
Se nós formos campeão umas duas temporadas aí, o Taco Fall vai ter dois anel e não entrou em quadro em quase nada.
Vai tá contando lá, né? Não? Mas vamos aí pro próximo tema aí, né? Que essa aí é a primeira parte aí do Boston Celtics aí, né? Até essa parada aí do All-Star Games, 19 vitórias, 17 derrotas. E aí, na opinião de vocês aí, essa primeira parte aí foi decepcionante? Tá no esperado, que a gente tá em quarto lugar na divisão do leste, né? Poderia ter sido um pouco melhor. E aí, Diegão, suas impressões
Pra
aí
mim?
até o Celtics aí nessa parada aí.
Então, tô me ouvindo. Ah, cara, eu vou falar para você que, tipo assim, a minha impressão é. Eu esperava mais. Eu esperava que os times dessem mais tempo pro Nesmith jogar. Não tá dando esse tempo para ele jogar, infelizmente. Em muitos jogos ele insistiu com Carson Edwards, Tremont Waters, o Dele insistindo demais. Javonte Green. Infelizmente ele insistiu muito nesses caras. Jeff Teague tava jogando muito mal, o Kemba jogando muito mal. Não vamos colocar também toda a culpa no Stevens, até porque os jogadores não estavam rendendo aquilo. Aí, tipo assim, nós pegamos aí 19 vitórias, 17 derrotas. Até que tá bom, cara. Eu esperaria mais do nosso time, mas como parece que é um trabalho de novo do zero, que ele não usou a trade exception ainda, com a saída do Hayward, Smart se machucou, então o nosso time ficou muito fraco, muito vulnerável. Lógico, nosso quinteto é bom, mas o banco não ajuda em nada. Infelizmente, nosso banco não ajuda nada. Agora que uma molecada está começando a criar espírito de NBA, até porque são novos. Lógico, mesclando com os caras mais velhos, um pouco mais experientes. E é esperar aí, meu. Eu queria estar com mais vitórias. Eu esperava um pouco mais. Não estou decepcionado, mas o bom é que quando perdeu pra caramba essas últimas rodadas aí, nosso time parece que acordou com a pressão da mídia e com a pressão em cima do Danny Ainge e do Stevens, né, cara? Então, tá dentro do esperado. Eu espero que após o All-Star Game, Jaylen Brown e Jason Tatum voltem jogando ensandecidamente, porque deram uma segurada. Alguns jogos deram uma segurada nesses últimos quatro jogos aí por causa do All-Star Game. Vamos esperar.
Se a gente for pensar pelos times que estão na frente, é Filadélfia, Brooklyn Nets e Milwaukee Bucks, o quarto lugar até que tá ali esperado, tá ok. O que pega foram as derrotas, né? Inesperada, né? Que foi pro New York Knicks, duas pro Detroit, uma pro Wizards, pro Kings, uma pro Pelicans, ganhando de 20 pontos. São derrotas que, se o Celtics tivesse ganhado quatro ou cinco partidas aí, estaríamos lá em primeiro junto com o Sixer, né, Nolan? Aí, a sua impressão aí, tá o esperado ou tá decepcionante aí até agora
Cara,
a temporada do Celtics?
pra mim tá decepcionante. O problema não é ser seed, não é ser o quarto colocado, tá? Não é ser a seed 4. O problema é você estar nessa posição jogando da maneira que está jogando. Velho, é inadmissível o elenco do Celtics. Beleza, que a gente tem limitações. Tá em quarto lugar com 17 derrotas, velho. Olha a quantidade de derrotas. 17 derrotas. Perder como perdeu pro Knicks, que pelo amor de Deus, eu sei que eles estão em quinto, né? E provavelmente vão enfrentar a gente nos playoffs se continuar jogando da maneira que eles estão jogando. Mas assim, cara, perder pro Knicks, perder pro Detroit duas vezes, perder pro Kings, beleza que o Kings tem um timezinho chato, né? Não é aquele time competitivo que tá brigando lá em cima, mas é um time chato. E a Conferência Oeste tá infinitamente superior à Conferência Leste. Pronto, falei. Então, assim, eu esperava muito mais do Celtics. Não esperava que fosse o primeiro, até porque tem times melhores, como o Bucks. Todos os três times que estão acima do Celtics hoje são melhores que o Celtics, tá? Então, se a gente pegar qualquer um desses times aí, velho, vai ser um páreo duro. E eu digo que talvez a gente não passe por alguns deles, tipo o Nets, que tá em outro patamar entendeu? Sobre o time, sobre a filosofia de jogo, enfim. Esperava muito mais do Celtics, véio, mas por enquanto tá bom, entendeu? Espero que da próxima, depois do All-Star Game, a gente volte a embalar uma sequência boa aí, continue embalando, na verdade, que venhamos de quatro vitórias. Então, que continue assim e se for para terminar em quarto e pegar o Knicks, pelo menos que dê um 4-0 no primeiro round.
É, lembrando ainda que o Celtics tem 3 jogos a fazer que foram cancelados, né? Que vai vir agora nessa segunda parte aí do após o All-Star Games. E o que esperar aí é para próximo depois desse All-Star Games aí, o que esperar pro resto da temporada do Boston Celtics aí, que agora vai enfrentar muitos times fortes, hein? Vai pegar o Nets 2 vezes, Bucks 2 vezes, tem mais uma vez o Sixer, o Lakers. É uma tabela que não é muito fácil, não. Utah Jazz. O
Cara,
que
eu posso
esperar aí,
perder
Alan?
pra todo mundo, só não posso perder pro Lakers, velho. Aceito para todos os times 2 vezes. Todos os times, cara. Não tenho problema com isso. Não tenho problema em perder pro Bucks. Gosta de perder pro Bucks? Não, não gosto. Principalmente porque Chris Middleton começa a virar um Curry contra a gente quando ele tá jogando, né? E só contra o Celtics que ele joga daquele jeito ali. Não sei o que é, mano. Eu acho que todos os jogadores da NBA odeiam o Celtics, velho. Tipo assim, ó. Caramba, eu tenho que fazer o jogo da minha vida contra o Celtics porque eu odeio, entendeu? Tipo assim, só pode ser isso, mano. Não tem outra justificativa, mano, pros caras jogarem tanto, tá ligado? Assim, posso perder pro Jazz, posso perder pro Nets 2 vezes sem problema algum. Não vou ligar porque é temporada regular. Mas perder pro Lakers é inaceitável, irmão. Eu vou tocar fogo em ônibus na porta do CT do Celtics. Tô falando logo.
É, e lembrando aí que esse Boston Celtics e Los Angeles Lakers vai passar em rede nacional, hein, na
Exatamente.
Bandeirantes.
Não posso passar
E aí,
vergonha,
Diego?
não, meu amigo. Já chega.
E aí, Diego, o que esperar aí do segmento aí da temporada do Boston Celtics?
É, cara, eu vou falar pra vocês que primeiro que eu partilho da mesma opinião do Alan. Eu sou fanático, cara. Eu não gosto. Até porque minha cunhada é torcedora do Lakers, a bichinha é chata pra caramba. Fica me mandando mensagem quando o Lakers ganha do Boston, cara. Enfim, mas eu não gosto, cara. Perder pro paneleiro é fogo. Putz, cara, eu fico revoltado, cara. E é aquela coisa, né, meu? Tentar jogar o fino do fino. Sem invenções dos times e falar, meu amigo, estamos aqui para ganhar. E é isso aí, não tem invenção de ficar colocando Carson Edwards, Odielei, Tremont. Vamos jogar para ganhar. Põe a rotação boa, que o time tá bem, não tá jogando bem, tira e põe o cara bom de novo. Não tem essa. E esperar que o Danny Ainge se mexa, né, na trade deadline para trazer alguma coisa. Ó, o Alan tá dando risada porque sabe que ele não vai se mexer nem ferrando. Ele deve estar lá com que nem aquela fotinha lá com a neta dele lá dormindo. Mas enfim, cara, eu também não tô esperando nada. Eu tô achando que esse cara tá que nem uma múmia no sarcófago lá esperando. Fazer assim, ah, deixa esse ano aí, vamos mexer o ano que vem. Nossa, cara, ou ele deve estar querendo trocar por mais Pix, deve estar procurando Pix aí. Que eu não sei quanto que ele tem, cara, você é louco. Viu? Mas eu não tô esperando muita coisa, não. Se nós jogarmos bem, cara, tipo assim, pau a pau, mesmo que perca, mano, mas pau a pau, chegando junto, o Jaylen Brown, Jason Tatum jogando fino da bola, os caras se jogando, doando ali, se doando para ganhar, e tipo assim, perder de um ponto ou dois e dando sangue, meu, já tô feliz pra caramba, cara, porque mostra que o time tá comprometido. Aí depois é só esperar o nosso general manager pegar algumas peças aí. É isso aí que eu espero, porque no máximo é playoffs aí só.
É, vamos ver aí essa segunda parte aí da temporada. Vai pegar fogo e vamos ver o que o Danny Ainge faz aí até 25 de março. Mas vamos falar aí do All-Star, né, que vai estar tá acontecendo aí amanhã. O Boston Celtics é aí com dois jogadores, né? Jason Tatum pela segunda vez. Pela primeira vez aí, Jaylen Brown escolhido aí. Jason Tatum pela primeira vez aí no time titular, né? Com a contusão do Kevin Durant. E eles vão se enfrentar, né? Um no time LeBron, outro no time Durant. E vão se enfrentar em dose dupla, né? Que também vão se enfrentar aí no torneio de 3 pontos. E vamos falar aí desse torneio de 3 pontos aí. Quem você acha aí, Diego, que se sai melhor? Jaylen Brown ou Jason Tatum?
Mário duro, hein, mano? Mário duro. Eu nem sei quem escolher, cara. Mas se os dois chegassem ali na final ali, meu, já tava bom demais. Falei assim, ó, é Boston Celtics na cabeça, não tem pra ninguém. Chupa todo mundo.
E aí, Alex, quem você acha que se sai melhor aí?
Primeiro gostaria. Tá me ouvindo?
Pode
Primeiro
falar.
gostaria de fazer um adendo aqui. Eu quero expor a minha felicidade de poder assistir um All-Star, porque eu disse aqui em outros podcasts que eu não assistiria o All-Star Game se Jaylen Brown não estivesse presente, porque seria uma injustiça. Enfim, meu menino já está selecionado, ainda foi selecionado para o torneio de 3 pontos, e acredito que ele é o melhor Celta na bola de 3 pontos. Acredito que, pela questão do Jason Tatum ter tido Covid e ter alguns problemas de respiração, e isso é bem nítido, principalmente porque ele tem errado alguns arremessos que eu tô assim, tipo, meu Deus, ele normalmente não erra esses arremessos. Enfim, oi.
Olha, antes de você terminar, só deles dois estar indo lá disputar, me lembra
Sim,
aquela época, Paul Pierce e Ray Allen, cara,
sinistro. Graças a
disputando
Deus a gente
também.
vai poder assistir isso, né, velho? Enfim. Eu acredito que o Jaylen Brown vai se sair melhor. Eu espero que ele se saia melhor, porque para mim é um dos pontos mais fortes do jogo dele, é a questão da bola de três, tanto na parte de fora, a parte da meia lua, né, que eu não lembro muito bem como se chama em inglês, quanto da zona morta. Enfim, velho. Vamos ver o que é que vai dar aí. Eu fiquei um pouco triste porque ele recusou fazer parte do torneio de enterradas, que eu acho que ele é um monstro, e seria um monstro no torneio de enterradas, né? Eu acho que vai ser meio fraco essa temporada do torneio de enterradas. Nem procurei saber quem é que vai disputar. Mas se algum dos nossos jovens fizer frente a Stephen Curry, que provavelmente vai ganhar o torneio de 3 pontos, né? Pelo amor de Deus, mano, o cara é surreal. Então, se algum dos Celtas chegar na final, eu fico feliz. Espero que seja o Jaylen Brown.
É, falar igual o Kemba Walker disse, não quero saber quem seja, que ele estraga o torneio para casa. E se enfrentar também no jogo, né? E aí, time Tatum ou time Brown?
Na porradaria até a morte. Eu
Eu
sou
vou
Jaylen
falar
Brown
para
desde
você.
criança.
Ah, eu vou falar para você. Que time que o Jaylen Brown tá?
Certo.
No time LeBron?
Bicha, eu nem olhei direito a escalação, mas sei que tá um de cada lado.
Vocês já sabem para quem eu vou torcer, então, né? Até no ele faz panela, filha da mãe,
Baú.
velho. A tomar. Eu vou torcer pra Teito, mas o cara estava falando de vocês. O que vocês acharam dos drafts do All-Star Game? Porque muita gente tava falando que o Durant não sabe escalar, mas eu achei um baita time, cara. O time dele também, meu, não é fraco, não. O
É
que
porque,
vocês acham?
assim,
Eu achei um
velho.
time forte.
É que eu acho que os
Pode falar,
caras.
pode falar, Admiral. Pode falar.
É que eu acho que os caras ficou LeBron, Jokic e o Tesouro lá no mesmo time. Aí eu acho que os caras falaram: ah, aí não tem para ninguém, né? Mas é só jogadores de alto nível, não tem essa, né?
É, pô, no outro lado, se eu não me engano, tá o Kawhi, tá o Harden também, pô.
Kyrie.
Então, pô, tá um timaço
É
também,
porque
pô,
assim,
que
ó, velho,
isso?
é complicado a gente dizer que um time tá mais fraco que o outro. Porém, as peças fortes do quinteto titular do time LeBron são um pouco mais forte do que as peças do time titular do time Durant. Eu acho que Durant escolheu mais pela questão da amizade que ele tem com os jogadores. E LeBron não, mano. LeBron escolheu pela técnica mesmo. O cara quer ganhar, irmão. Então, assim, ele não tá errado, entendeu? Tipo assim, ele escolheu. Olha o time titular dele, mano. Que absurdo. Ele, Antetokounmpo, Doncic, Stephen Curry e o quinto, se eu não me engano, é Jokic. Mano, isso é um absurdo, velho. Que porra de time é esse, irmão?
É, time forte.
Entendeu? Aí você pega do outro lado, você enfrenta Jason Tatum, Kyrie Irving, Kawhi Leonard, não é isso? Embiid. Então, assim, é complicado, velho. Você não sabe quem vai ganhar, porém, tipo assim, todo mundo vai ganhar, mas todo mundo vai
Mas eu.
perder. Mas quem não perder vai ganhar. Então, no final, todo mundo vai ganhar, porque a gente vai poder assistir essa porra aí.
Ah, eu vou falar para você que se você pegar jogador por jogador, meu, é pedreira, cara, porque vamos supor, Stephen Curry com Kyrie Irving, mano, são dois monstros, cara, não tem como você falar assim, esse cara é melhor, porque um é melhor que o outro em alguma coisa. Aí você pega Jason Tatum contra o Doncic, são dois monstros, lógico. O Doncic eu acho que ainda tá um nível acima porque ele leva o Mavis nas costas. Aí você pega Jokic e Embiid. São dois absurdos de jogador. O Embiid. Os dois estão fazendo temporada de MVP, cara. Não tem como falar quem é melhor. Lógico que o Jokic ele tá dando muito passe também. Aí você pega LeBron e Kawhi. Dois absurdos de jogador. É, o Kawhi tanto marca bem o LeBron como o LeBron marca bem o Kawhi. São dois jogadores absurdos. Então, pra mim, cara, um draft. Normal, lógico. O Antetokounmpo, você tá maluco, cara. O grego é embaçado, né, mano? Mas é jogaço, mano. É só a gente que tem a ganhar com esse tipo de jogo, cara, pra assistir esses caras jogando.
É, vai depender daqueles também que vai estar lá pelo show, né? E aquele que vai estar lá pra, tipo, querer mostrar o basquete mesmo, igual o Kemba Walker o ano passado,
É, filha da mãe. Jogou tudo ano passado e ficou com o joelho zoado, desgraçado.
Mas isso aí, vamos falar aí dos próximos jogos aí do Boston Celtics aí. Vamos aí pro nosso bolão aí. É umas pedreiras, né? Não tanto, né? Mas já começa com uma pedreira, que é o Nets, né? Na quinta-feira. Depois enfrenta o Houston, né? O Houston tá desfalcado aí do seu melhor jogador, que é o Christian Wood. Utah Jazz. Depois o Cleveland e o Sacramento Kings. Cinco jogos. E aí, quantas
5 a
vitórias dá para
0.
levar aí, Diegão?
Que pedreira da. O outro já mete logo um 5 a 0. Rapaz, é pedreira demais, mano. Mas eu vou ser Boston Celtics na cabeça, que nem o Alan tá falando aí. Vai ser 5 a 0, rapaz. Nosso time aí tá dando a volta por cima. E torcer pra netinha do Andy sair do colo dele pra ele se mexer.
E aí, ela vai de
5 a
5 a
0,
0?
sem medo. Pode me cobrar. 5 a 0. Aí eu falo isso, o Celtics perde logo o primeiro jogo, eu tô fudido. Mas eu tô acreditando aí, velho. Tem que acreditar. Vamos acreditar que a gente vai conseguir vencer esses próximos 5 jogos aí.
Ah, pela postura do time, eu acho que vontade não vai faltar, né? Após as três derrotas lá, parece que houve uma reunião lá, o time tá mostrando vontade, mas logo o primeiro jogo já é logo contra o Nets, então logo Kyrie que quer tá com raiva da gente e o Harden que sempre joga pra caramba contra a gente. É, vou apostar aí num 4-1 aí pro Boston Celtics aí. Mas tomara que venha aí esse 5-0 aí.
E tu já que o Smart
Oi?
volta, né? O Smart volta já também,
É, o
acho, né?
Smart já tá fazendo uns arremessos. Não tem nada oficial
Smart
ainda, mas a
vai
volta
flopar o
dele.
Harden novamente e a gente vai ganhar, pô, relaxa.
É isso aí que eu tava pensando.
É isso aí, é. Falar com vocês também aí para a gente acabar essa edição aí do podcast aí. E esses rumores, esses nomes que surgiram aí essa semana aí, né? Surgiu aí mais uma vez aí o Vucevic, né? Vucevic, surgiu lá o trio lá do Kings, né? O Blake, até o Harrison Barnes e o outro lá, eu esqueci o nome dele lá, que é um nome meio
Marvin
esquisito
Bagley
lá.
Third.
E hoje surgiu aí o Larry Nance Jr. E esses nomes aí para o Boston Celtics aí?
Rapaz, eu queria o Vucevic, porque o Vucevic é um pivô top em dar arremessa de 3. O Marvin Bagley Third também é um bom jogador, um bom novato. Novato não, ele já é veterano, porém ele não tem tanta oportunidade. Eu acho que o técnico do Kings é um bundão, que é Luke Walton. Então, não sabe utilizar o garoto corretamente. Eu queria muito que o Celtics conseguisse ele na troca aí. E ajudar bastante, principalmente na posição de power forward. Só esses dois nomes me interessam. Harrison Barnes pode ser um bom achado pro banco, no valor certo. E é isso. Para mim já tá tranquilo. Esses dois nomes aí: Vucevic e Marvin Bagley Third.
E aí, Diegão, Barkley, Vucevic, Larry Nance Jr., Harrison Barney, e tem mais um lá que eu não lembro, não é um turco lá, sei lá, sei lá. Um desses aí da Europa. E aí, esses nomes aí?
Ah, meu, vou te falar que eu vou junto. Só um que eu mudo com o Alan, que eu queria, mano, o Vucevic. Aí eu não sei quem sairia do nosso time, mas se saísse o Thais, não ficaria impressionado. Até porque o Tristan Thompson chegou agora, não sei se pode ser trocado, mas Vucevic, cara, ele, meu, é um monstro de jogador. Ele é estilo Al Horford, só que ele tá bem mais no auge que o Al Horford quando veio para nós, né? Ele chuta de 3, ele chuta a média distância, ele infiltra, ele enterra. Ele faz de tudo, cara. Seria um bom agregado pra gente. E o Harrison Barnes pra posição 2, né, cara? Se ele viesse pra posição 2, meu, nossa, seria um baita. Nosso time ia ficar muito forte. Porque ele. Kemba, Harrison Barnes, Jaylen Brown, Jason Tatum. Isso se ele quisesse fazer outras rotações ainda, né? Grant Williams na 4. Tatum na 3, aí o Brown na 2. Aí você tem como vir Harrison Barnes e Smart do banco para dar um pouco de descanso para Tatum e Brown. Nossa, ficaria bom demais, meu. Eu já concordaria pra caramba com isso aí, meu. Pra mim estaria ótimo, né? Larry Nance Jr., ele é um cara que danca. Eu nunca vi ele chutando bola de 3 ou de 2 assim. Eu não gosto muito do estilo de jogo dele, não. Eu acho que nós já temos o Tristan Thompson na mesma pegada que ele. Então, para mim, já tava ótimo. Vucevic e Harrison Barnes.
É isso aí. E claro, só para que surgiu aqui agora aqui. E se o Smart voltando, quem sai do time aí ou o time segue com dois pivô?
Ah, devia seguir, né? Pro Smart vir com a segunda unidade, né? Não mudar, falar assim, Smart. O Smart é um sexto homem, né, cara? Não tem como ele. Ele já tá na cabeça dele que ele não é titular. Ele tá ali pra compor o elenco, ele é um dos líderes do time, mas ele é um sexto homem, cara. Na minha cabeça, não vejo o Smart titular. Sempre ele vai ser um sexto homem.
E aí, Alan, Smart titular ou continua os dois pivô?
Será que caiu agora? Eu acho que agora ele
Acho que
caiu.
agora caiu, mas vamos aí encerrando aí essa edição aí do podcast. Lembrando aí que a gente estamos aí nossa página ali no
Ouviu?
Facebook, Fana Celtic. Diz aí, Alan. O Smart volta de titular ou fica os dois
Smart
pivôs?
vem do banco, cara. Esse time tem que continuar com dois pivôs, porque a gente, infelizmente, tem aquele problema, né? Defesa de perímetro e defesa de garrafão. Mas eu acho que o Smart fica muito sobrecarregado, porque ele sempre tem que marcar alguém muito maior do que ele. Entendeu? Então, assim, eu prefiro que ele entre na rotação, como ele é sexto homem mesmo, velho.
É isso aí. Então, nós temos ali a nossa página ali no Facebook, Fana Celtics. Você pode escutar a gente aí pelo Anchor, pelo Spotify, pelo Deezer, pelo Google Podcast, pelo Cashbox ou pelo seu agregador preferido aí de podcast. E aí, Alan Pastor, suas considerações finais?
Primeiro, eu gostaria de salientar que eu estou muito feliz de poder ver meu menino Jaylen Brown no All-Star Game. Depois, eu gostaria de agradecer aqui aos amigos que se fizeram presentes hoje, né? Diegão, mais sumido que tudo no mundo. Meu menino de menor, não erra nunca. Brabo demais. Pelo companheirismo de sempre aí, vai desculpando essa. E queria desculpar a galera aí que a gente ficou um tempo sem fazer o podcast acontecer, né? Todo mundo meio que bastante ocupado agora. O Diegão mesmo tendo que sustentar a família sozinha, é complicado, né? Mas, tamo aí. Queria mandar um salve pra galera do Celtics Brasil Grupo 2, a galera mais chata do mundo. Não tem jeito, Marcão não erra nunca também. Monstro sagrado. Lucas Braga, essa galera toda aí, maluca. Eu nunca vi, velho. O grupo do Celtics, véio, só dá maluco, velho. Acho que são os fãs mais insanos de basquete do mundo. Não tem jeito, não tem comparação. Só tem louco. Galera do Monstro Celtics Portugal também, que acompanha a gente aí. Vamos fazer um apelo aqui, né? Pedir pro Di Menor parar de mandar as tabelas todos os dias, que eu não aguento mais. Mano, meu celular toca 5 vezes, mano. Quando eu vou ver, é só grupo que o Di Menor mandou mensagem de. Ele manda a mesma mensagem para todos os grupos no mesmo momento. Eu fico perdido, velho. Por favor, hashtag salvem o celular do Di Menor. Tá, pessoal? É isso aí, galera. Boa noite aí. Muito obrigado pela atenção de vocês.
E aí, Diegão, que estava sumido após o Semi Odilei fazer 24 pontos, suas considerações finais.
Não me lembra disso não, cara. Pelo amor de Deus, mano. Graças a Deus, cara, tá tudo bem, né? Teve uns ocorridos comigo aí, não deu para mim fazer os podcasts aí e tal. Conversei com a galera depois, mas tô de volta aí pela graça e misericórdia de Deus. Falar sobre agradecer a galera toda aí, né, que se preocupou comigo. Ainda bem que eu não tava com o celular nesse dia aí, que eu vi que o Odilei fez 24 pontos. Nesse dia eu acho que os caras devem ter rasgado a calcinha, devem ter soltado fogos, falado chupa todo mundo que falou que ele era ruim. Aí no outro dia o cara voltou ao normal. Iludiram a galera, cê é louco, mano. Mas enfim, né, cara, é isso aí, tamo junto aí. Abraço pra galera do grupo do Boston Celtics aí, do Celtics Brasil, grupo 2. Que nem o Alan falou, os caras é muito louco da cabeça. Os caras ganham 15 jogos seguidos, os caras tá reclamando do time, os caras é maluco, os caras é doente. Mandar um salve pra galera do Boston Celtics lá de Portugal, a toda a galera Fana Celtics que escuta os nossos podcasts, a galera que acompanha o Facebook. E é isso aí, mano. Tamo junto. Sempre torcendo pelo nosso Celtão. Mais furiosos que nunca, né? Mas um pouquinho mais alegre agora com essas 4 vitórias. E vamos ver, vamos acompanhar esse All-Star Game e esperar 5 vitórias aí no próximo podcast.
É isso aí. Provavelmente estaremos de volta aí daqui a 15 dias, né? Que o Celtic só entra em quadra agora quinta-feira que vem. E aí vai rolar as partidas aí, a não ser que surja algo extraordinário aí, uma troca aí bombástica. Aí a gente volta aí para comentar. Mas um abraço aí para a galera aí do Celtics Brasil, né? Durante o jogo eu nem entro lá, porque errou uma saída lateral, já era. O time já não presta,
É um show de
já vai tancar. Então só entro lá no final da partida e olhe lá. Um abraço aí para a galera aí do Telegram, NBA Brasil, NBA 2 Ponto, NBA Portugal aí, para a galera aí que tá Amém em paz agora também com essas vitórias aí do Celtics, né?
Ninguém mais quer trocar
Me
ninguém
colocado.
mais quer trocar o Kemba Walker por dois lances livres.
É.
Tamo olhando,
Ninguém
viu?
mais quer
Essa
trocar
galera do
o.
Boston Celtics de Portugal.
Não. Os caras querendo trocar, falando que Carmelo Anthony era pior que Desmond Bane.
É umas ideias loucas que, pelo amor de Deus, só ouve nos grupos do Celtics e ainda mais quando perde. É, me colocar no outro grupo doido aí, que muda o nome ali direto ali, mas a galera ali torce pro Celtics também, a galera bacana aí. NBA tem playoffs, NBA Brasil, o outro grupo lá que eu tô junto com o Aldo, Celtics, dos Boston Celtics também. É isso aí, Diegão. Obrigado aí mais uma vez por estar participando aí com a gente. Valeu, Alan. Até a próxima. Falou!